Vamos conversar hoje aqui na Superfia com o professor Henrique Ceballos, o professor Henrique, né, que é da nossa Faculdade de Ciências e Letras, né, da Unesp de Araraquara, e está com o lançamento desse livro, né, que foi lançado, inclusive, no Peru, né, que é o Mariolas, Rito e Deporte, e que é uma história assim, fascinante sobre uma outra visão do surf, da origem do surf ligado à cultura do Peru. Achei muito interessante o teu trabalho, professor. Como é que surgiu o teu interesse por esse assunto?
Olha, meu interesse surgiu por uma coisa muito especial, não é? Eu tenho um filho que agora mora em Califórnia, San Diego, que ele era surfista amador, não é? Mas ele sabe que o Peru é uma das referências mundial em surf, por suas ondas que são muito especiais, devido à forma que tem no Pacífico as costas do Peru. A partir do Arica, no Chile, faz um ângulo, em certa forma, todas as costas do Peru, e isso permite ter umas ondas que, a diferença de outras ondas, são muito regulares. Por exemplo, no campeonato mundial que vocês tiveram aqui de surf em Rio de Janeiro, o problema era que um dia tinha boas ondas e outro dia não.
Você tinha que
Lá
adiar a
são
competição.
muito regulares. Então é um lugar muito especial a nível mundial pela regularidade de suas ondas. E normalmente são muito grandes, não? Então a variação é muito pequena. Isso, por exemplo, fui informado agora em um campeonato nacional de surf no Peru, que eu fui convidado especial, e ali alguém, um geólogo, falou que essa regularidade nas ondas é muito peculiar lá. E então o Peru é um país que, primeiro, isto, ondas, outra coisa, o mar é muito rico, não? O país, por exemplo, em termos de pesca, o país onde mais se pesca no mundo, pesca marítima. Nós pegamos por ano, no Peru se pesca por ano aproximadamente 10 milhões de toneladas, que é 15 vezes mais que isso que pesca no Peru, tendo o Peru umas costas bastante menores. A forma que tem o Pacífico lá transforma esse assunto em um lugar especial, já que um lugar que normalmente teria que ser tropical, mas não é. A costa do Peru, por exemplo, jamais chove, porque estando em uma área tropical do planeta, mas tem uma corrente fria chamada de Humboldt, que justamente por razões que têm que fazer com a estrutura do mundo, aparece essa corrente fria gelada frente ao Peru e muda o clima. Então, essa mudança faz, primeiro, que a costa do Peru seja um gigantesco deserto, não? Todas as costas do Peru são deserto, menos 400 quilômetros ao norte. Justamente onde a corrente do norte, tropical do norte, choca com a corrente do sul, que é fria, e ali se origina o fenômeno do Niño. Por exemplo, o Niño é chamado assim porque em 1875, uma missão da Marina Peruana foi a pesquisar, porque os pescadores muito tradicionais falavam que perto do 25 de dezembro, o dia do Niño, que é essa criança, a criança Jesus, perto do 25 de dezembro, se davam mudanças especiais. E eles começaram a pesquisar em 1875, e eles fizeram um relatório, e a partir de então começou a ser conhecido a nível primeiro nacional e depois mundial como fenômeno do Niño, porque justo em frente do Peru, em um lugar que se chama Piura, há um grande choque de duas grandes correntes, a corrente do norte, tropical, e a corrente do sul, que muda. Até Piura, então, no Peru, é todo um gigantesco deserto, igualzinho que o Sahara. Lima, por exemplo, é uma cidade de 11 milhões de habitantes, a Grande Lima, construída em meio de um deserto. É a segunda cidade maior do mundo em meio de um deserto. Mas, ao mesmo tempo que um deserto, o mar fica muito rico. Então, em termos de pesca, extraordinariamente rico. Então, isso impactou toda a história do Peru. Obviamente, as grandes civilizações do Peru, desde sua nascença, primeiro foram sociedades de pescadores antes que agrícolas. Por exemplo, sendo que o Peru é centro de uma das sete grandes civilizações que originaram a civilização mundial, a civilização andina, não? A civilização andina, que tem 5.000 anos de história urbana. Na verdade, a história da cidade no Peru é mais antiga que a da China. É até mais antiga que a do Egito. É apenas mais, menos antiga que a da Mesopotâmia. Nós temos uma cidade no Peru que tem quase 5.000 anos, chamada Caral. Na história do continente é a mais antiga, obviamente, porque comparada com México, por exemplo, que é a segunda grande história da civilização no continente americano, mas a cidade mais antiga deles tem 3.000 anos. A do Peru tem 5.000. É muito, muito antiga a história da civilização. E essa cidade, que tem quase 5.000 anos, já tinha um porto, chama Áspero, que mostra que desde a mais remota antiguidade, a pesca foi extremamente importante, até antes que a agricultura. Normalmente, na história das grandes civilizações, a agricultura foi primeiro. Aqui não. Talvez foram simultaneamente, mas tudo indica que primeiro foi a pesca porque era muito rico o mar. Por exemplo, quando eu era criança ainda podia pescar com as mãos peixes, não? Porque era tão rico. Claro, a depredação, imagine pescar aproximadamente 10 milhões de toneladas por ano. Obviamente que o mar está cada vez menos rico, mas ainda assim. Então, tudo isto para fazer que meu filho, que era surfista, isto amador, gostava muito, claro, seu pai é peruano, sou eu, ir ao Peru por essas ondas e alguma vez retornou do Peru me falando, pai, falou, e isso está escrito no meu livro, pai, falou, dizem no Peru que o surf se iniciou no Peru. Como historiador, vocês, que sabe disso? Eu fiquei pensando e falei que, em princípio, pensei, isto é uma exageração. Mas depois comecei a pensar, a pensar, a pensar. E me lembrei que, quando era criança, eu via nas costas do norte do Peru o cavalito e totora. Assim, cavalinho e totora seria em português. Na verdade, a totora é uma vegetal muito especial que cresce tanto no lago Titicaca como em todas as costas do Pacífico a partir de Arica. E a totora é irmã do junco, mas não é exatamente o mesmo. Não é exatamente o mesmo. A totora tem, a diferença do junco, uma vantagem. Por exemplo, a água penetra muito menos na totora que no junco. Então, esse material começou a ser utilizado desde períodos muito remotos para construir um barquinho de pesca individual. O barquinho de pesca individual mais antigo do mundo, que é conhecido até hoje. Talvez existiram outros na história mundial, barquinhos de pesca individuais, mas não existem mais hoje. Este barquinho de pesca individual, que tem uma forma triangular, que tem na parte de trás uma forma triangular para levar os peixes, é feito desse material que chama totora. E como os pescadores, ao pescar, têm que ir em posição de jinete, com os pés na água, ou, em alguns momentos, sentados atrás, sentados no calcanhar, nas partes de atrás. Quando chegaram os espanhóis, ficaram muito impressionados, chamaram isso cavalitos. Então, mas o nome indígena é Tup. O nome indígena do cavalito e tutora é Tup. Por isso, por exemplo, no meu livro eu uso o nome Tup, não? Então, este cavalito, este instrumento de pesca individual é muito antigo. Provavelmente já existiu faz 5 mil anos, mas nós temos registros arqueológicos de sua existência garantida a partir de faz 3.500 anos. Então, este é um instrumento de pesca individual que você, quando entra, e eu lembrei depois que meu filho falou, que eu ficava muito impressionado ao ver como os pescadores, em esses objetos individuais de pescar, entravam surcando as ondas do mar até seus lugares de pesca, que às vezes ficam a 10, 15 quilômetros da costa, a pescar, não? Então, isso me levou a pensar e a imaginar, mais ainda quando o primeiro campeão mundial de surf moderno é um peruano chamado Felipe Pomar, que em 1965 foi campeão mundial de surf. Em estes campeonatos mundiais de surf modernos que começaram a se organizar nos anos 60, ele faz anos que fala que a origem do surf não está em Havaí, no Havaí, sino no Peru. Então eu comecei a pensar em este cavalinho e comecei a fazer pesquisas. E estas pesquisas me levaram a descobrir que ele foi sempre um objeto de pescar como se utiliza até hoje para pescar. Mas em sua história muito longa, de 3.500 anos, em algum momento originou um outro, que já não é para pescar. É um objeto como o que está na capa de meu livro, por exemplo, onde se vê um homem imensamente feliz, que tem um capacete, e esse capacete tem uma forma de asa de tiburão, não? Ele está sorrindo feliz, e ele está acima de um instrumento para entrar no mar que parece uma gigantesca bala de canhão, muito, muito aerodinâmico. Se uno observa com cuidado, não tem apenas um capacete, com forma de asas de tiburão. Provavelmente ele, quando ficava, em algum momento, ele ficava isto, contra as ondas. Ele ficava em uma posição que permitia que este capacete fosse útil para cortar com maior velocidade todavía as ondas do mar. Depois ele tem uma espécie de protetor nas mãos e tem uns pequenos remos. É um homem sorriente e feliz. que está em um instrumento que já não é mais para pescar. É um instrumento, obviamente, que servia exclusivamente para entrar a se divertir cruzando as ondas do mar. Nós encontramos isto, cerâmicas deste tipo, todo um conjunto de cerâmicas, aproximadamente a partir do século XI de nossa era. Mas tudo indica que já existiam anteriores, não? É dizer, em algum momento de longa história, este objeto individual para pescar originou um outro que já não é para pescar, exclusivamente para entrar no mar para, por questões de lazer. Agora, isto estava vinculado a uma cerimônia religiosa, como todas as atividades no mundo antigo, até o período da Revolução Francesa, na verdade. Apenas a Revolução Francesa separou a esfera da política da religião. Mas antes, em todas as sociedades, obviamente que todas as atividades estavam vinculadas a atividades religiosas. Nós não temos documentos, porque infelizmente a conquista destruiu todos os documentos, mas nós, por exemplo, temos alguns frisos gravados em algumas gigantescas pirâmides. O Peru tem aproximadamente 20 mil pirâmides. Em alguma dessas pirâmides, em uma cidade chamada Túcume, se encontraram frisos, que aqui estão no meu livro, que mostram homens levando um imenso ovo na mão. Estão em umas pequenas balsas, levando um imenso ovo na mão. Muito parecido ao que os primeiros que chegaram à Ilha de Páscoa encontraram a partir do século XVI, uma corrida chamada a Corrida do Homem Pássaro. Esta corrida do homem pássaro, que significava ir hasta uma ilha, no caso específico do Peru, porque a corrida do homem pássaro no Peru, estes frisos, por exemplo, que estou falando, são do ano do século aproximadamente 10. A população da Isla de Páscoa, provavelmente é a partir do século 12, e na Ilha de Páscoa se encontrou esta corrida do homem pássaro, mas a partir do século 16. No Peru, os frisos são do século XI, ou seja, pelo menos 500 anos antes que na Ilha de Páscoa. Então, esta corrida do homem-pássaro consistia em que homens tinham que ir hasta ilhas, aproximadamente entre 10 e 15 quilômetros da costa, e ali, devido ao assunto que falei antes, que o mar do Peru é muito rico, não é apenas rico em peixes, sino também em aves, porque pequenos peixes servem de comida para as aves. E as ilhas do Peru, frente ao Peru, não têm água, são apenas ilhas desérticas, mas elas são um território excelente para a vida animal, especialmente de aves e outros mamíferos marinos, como lobos marinos. Na verdade, essas ilhas são muito ricas em vida animal. Então, estas aves, não, que viviam por milhões, originaram alguma vez um fenômeno econômico muito importante no século XIX, ou as fezes destas aves, como ali não chove nunca, se tinham acumulado por milhões de anos. E no século XIX, quando a agricultura mundial precisou de adubos, que ainda não existia a indústria química, se encontraram milhões de toneladas de estes adubos que originaram um fenômeno mundial muito importante, levando estes adubos a distribuir a nível mundial. Na verdade, por 40 anos, o Peru se transformou em extremadamente rico devido a estes adubos que, em idioma indígena dos incas, se chamava de guano. Estes adubos foram explorados por quase 40 anos, então hoje existem pouco nessas ilhas, mas ainda existem as aves. Então, em tempos muito remotos, estes homens tinham que ir até as ilhas e escolher o ovo maior e trazer esse ovo em uma mão até a costa. Eu, por exemplo, falando, porque tenho a oportunidade de falar com alguns campeões mundiais, o Peru também tem campeões mundiais de surf. Eu perguntei a um deles, não posso citar aqui seu nome, se ele seria capaz de fazer isso com todos os conhecimentos técnicos que tem hoje. Ele achou que era impossível. Mas antes era possível, porque isso era prática, era parte de uma cerimônia religiosa, onde os homens obviamente consumiam alguns psicotrópicos. Sem dúvida, por exemplo, na capa de meu livro está esse homem imensamente feliz, mas que tem uns olhos muito, muito enormes, grandes. É porque eles esbugalhados. Por quê? Porque eles, em esta cerimônia religiosa, tomavam, como parte dessa cerimônia, o extrato de um cactus chamado San Pedro, que é um irmão dos cactus tão famosos na história mexicana. Um irmão deste cactus chamado San Pedro, muito importante na história do antigo Peru, porque todos os sacerdotes e os religiosos tinham que usar isto para observar, por exemplo, melhor o céu, porque isso dava a eles possibilidades sensoriais absolutamente especiais para observar os céus. A astronomia foi muito desenvolvida no antigo mundo, no antigo Peru também, e sem dúvida alguma que este cactus era muito importante, parte de uma cerimônia religiosa. Ele, por exemplo, o personagem da capa do meu livro, tem os olhos esbugalhados porque ele formava parte desta cerimônia religiosa onde eles consumiam este psicotrópico muito importante, muito poderoso, que permitia a eles fazer autênticas hazañas. Quem chegava à costa, obviamente, era considerado um grande campeão, tanto que ele era considerado um deus. Por isso que, historicamente, este é conhecido como a corrida do homem-deus-pássaro. Nós temos frisos que mostram, não? Ali no meu livro, a existência desta corrida. Então, isto estuvo vinculado, claro, não todos os dias eles participavam nesta questão religiosa. Nós não sabemos, infelizmente, quando e por que foi destruída, se não sabemos, porque, obviamente, a conquista significou não apenas um fenômeno econômico, sino um fenômeno ideológico. Transformar os indígenas em católicos significou destruir sistematicamente suas religiões. Portanto, durante 300 anos no Peru e no México, a Sagrada Inquisição, os tribunais da Sagrada Inquisição, organizaram um período conhecido como período de persecução de idolatrias, onde 300 anos a religião se dedicou sistematicamente a destruir todo o religioso. Nós temos, por exemplo, exemplos de comunidades de pescadores do Peru que, quando a conquista, tinham 30 mil habitantes. E 60 anos depois deste período de persecução de idolatrias, esta população se tinha reduzido a 300. Ou seja, a 1% de sua população original. Então, nós não temos memórias, porque tudo isto foi destruído, não? Mas temos alguns frisos arqueológicos e as memórias do século XIX, onde ainda, especialmente um grande geógrafo na história do Peru, de origem italiano, Antonio Raimondi, em 1862, ele ainda encontrou esta corrida no norte do Peru, que se fazia em situações muito especiais, mais ou menos a escondidas da religião católica, não? E depois eu, como parte da minha pesquisa, entrevistei pescadores muito velhos que usam ainda o cavalito de tutora, e eles me contaram que sim, que a inícios do século XX ainda esta atividade existia. Então, isto, a origem do SARF, não? Meu livro trata deste assunto, faz uma pesquisa sistemática, comparo com estas atividades no Havaí e na Ilha de Páscoa, no Peru é muito, muito mais antigo. E então, este é para mostrar que este esporte, que hoje tem uma crescente importância mundial, e onde, por exemplo, o Brasil ultimamente aparece como muito importante, não tem sua origem no Havaí, não. Tem sua origem no Peru, que é uma sociedade muito mais antiga que a de Havaí, e que apareceu isto vinculado originalmente a uma atividade econômica para pescar, pero que em algum momento se independizou, originando um objeto exclusivamente para surcar as ondas do mar, e vinculado a uma prática religiosa, mas ao final era uma competição, tinha as características de uma atividade esportiva em tempos muito, muito, muito remotos.
Ainda existe hoje o cavalito de doutora?
Sim, o cavalito de doutora para pescar.
Em alguma região específica?
Existe no norte do Peru, principalmente em dois lugares. Huanchaco, que é muito importante para os surfistas, porque Huanchaco, que é um porto que tem aproximadamente 2.000 anos, que fica no norte do Peru, muito perto da cidade marítima maior da América Antiga, que se chama Chanchan. A cidade marítima maior da América Antiga foi capital de uma civilização chamada os Chimús, que viveram entre o século X e o século XV aproximadamente. Eles construíram uma cidade frente ao mar, que em seu período mais importante, aproximadamente no século XII, tinha 300 mil habitantes, não? É uma cidade que hoje, a parte que está sendo explorada pelos arqueólogos, tem 5 quilômetros quadrados, ou seja, tem 500 quarteirões de tamanho. Esta é a cidade que está sendo escavada agora pelos arqueólogos, trabalhada pelos arqueólogos. Isto muito perto desta cidade da América, a mais antiga cidade marítima da América Antiga, isto existe este porto que se chama Huanchaco, que tem aproximadamente 2.000 anos, que hoje é muito importante para os surfistas. Por quê? Porque é a primeira reserva mundial de surf, reconhecida pelas instituições que praticam o surf a nível mundial e por outra instituição mundial muito importante, que é para preservar as ondas do mar. Para os surfistas existe a International Surfing Association e a World Surfing Institution. São duas organizações vinculadas ao mar e para a surf diretamente. E para as dois, o Huanchaco foi transformada em a quinta reserva mundial de surf e na primeira de América Latina, não? E existe outra instituição muito vinculada a estas duas, chamada Save the Waves, que é outra instituição, organização mundial dedicada a preservar as ondas do mar. E estas duas instituições transformaram a Huanchaco em patrimônio mundial da humanidade para surf e para ondas, não? É a primeira de América Latina e a quinta a nível mundial. Então, aqui em Huanchaco se pratica sistematicamente ainda a pesca em cavalinho e totora. Ainda que, infelizmente, devido à pesca irracional, por exemplo, hoje muitos pescadores utilizam dinamita para isto, pescar muito mais rapidamente peixes, e isso é uma competição desleal. Por outra parte, isso é, digamos, a nível pequeno, mas a nível gigantesco, gigantescas flotas pesqueiras nacionais e internacionais, especialmente no período de Fujimori, gigantescas flotas pesqueiras japonesas, que na verdade pescavam sem licença do Peru, mas autorizadas principalmente por Fujimori através de contatos mafiosos, pescavam e depredavam sistematicamente o mar peruano, de modo que a pesca se foi reduzida em muito. E o número de pescadores em Huanchaco, por exemplo, hoje, que utilizam o cavalinho de totora, apenas são 30. E os entrevistados, velhinhos, me falaram: nós somos a última geração, porque nossos filhos já não querem praticar mais isso, porque economicamente é um problema para nós. Agora, mais ao norte do Peru, existe um outro lugar muito importante, Pimentel, que sim, a diferença deste primeiro, ainda tem 200 pescadores de cavalinho de totora registrados. E em outras partes do Peru, sim.
Não, eu ia perguntar a questão do orgulho. O Peru tem essa consciência? O seu livro me parece que ele colabora para tentar que o país tenha orgulho de ter criado o surf. Existe esse pensamento do surf como uma identidade cultural do povo peruano? Como que isso se dá internamente? Tanto que o seu livro foi publicado lá.
O surf não exatamente, mas o surf não exatamente isto. Começa a existir uma consciência relacionada ao surf como uma atividade que pode ser muito importante, pensando principalmente em turismo ecológico em certas partes do Peru, que tem ondas excepcionalmente interessantes a nível mundial para os que praticam o surf. Mas como o surf em seu período moderno, a consciência de sua origem, muito pouca gente tem de que o Peru, no Peru se originou o surf, no antigo Peru, a população tem muito pouca consciência desse fato. O que tem sim muita consciência é que o surf entrou aqui a partir do Havaí nos anos 40 deste século. Não existe a consciência do período anterior. Justamente eu estou mostrando que existiu um período anterior. E também me fascina o fato que quem trouxe o surf do Havaí ao Peru é um senhor que era um playboy internacional, chamado Larco Hoyle, de uma família extremamente importante na história do Peru. Por exemplo, se o senhor alguma vez vai a Lima, vai encontrar um museu chamado Larco, que é um dos maiores museus do Peru, e você vai encontrar que grandes avenidas do Peru e em todas as partes do Peru existe o nome Larco. Na verdade, foi de uma família isto muito importante, mas que um deles teve um interesse muito especial por recuperar a história do antigo Peru, tanto que ele originou uma das maiores coleções dedicadas à arqueologia no Peru. Bom, um familiar deste senhor, extremamente rico, que era um playboy, e que apareceu em Havaí não como peruano, sino como francês, porque a mãe era francesa, originalmente como jogador de polo, mas em Havaí ele ficou obsessionado pelo surf. E ele terminou voltando ao Peru, levando as pranchas de surf ao Peru. Se supõe, então, que ele é o introdutor do surf no Peru em 1942. O fato de ter sido ele e que seus ancestrais tinham tido tanto interesse na arqueologia me levam a imaginar que ele, talvez, de alguma forma, ele tinha muito no subconsciente a ideia de que da existência de algumas atividades marítimas no Peru antes que no Havaí. Eso no sé, es un asunto interesante para pesquisar. Mas como fue traído por este señor que era un playboy, y la verdad junto a él se juntaron prácticamente toda la élite de Lima, toda la élite de Lima siempre practicó surf desde los años 40. Mas no Perú el surf era visto que no Perú llama tabla. El surf no Perú llama tabla. Porque la prancha que fue traída por él era una tabla, era una era de madera, ¿no? Originalmente no eran feitas como hoy, que son feitas, obviamente, las pranchas de surf son feitas de materiales sintéticos, eran madera misma, ¿no? Entonces, por eso no Perú, por ejemplo, extrañamente se llama tabla, o Sporting no Perú, llama, oficialmente no se llama surf, se llama tabla. Entonces, tablistas eran parte de la élite económica y social de Lima. Toda la población vio siempre eso como un esporte de ricos. Apenas en los últimos tiempos esto está dejando de ser así, por cuando comenzó a aparecer la conciencia de que existía una actividad mucho más antigua que las tablas traídas del Javaíno norte del Perú. Entonces, este es un fenómeno nuevo. El surf entonces está comenzando a se transformar en el Perú en un esporte, digamos, popular en los últimos tiempos, mas no normalmente debido a ese fato de que su historia reciente, no es su historia remota, está vinculada a élite económica y social do Perú. Entonces, o que sí existe mucha conciencia no Perú es cuán importante fue el mar. Entonces, esa conciencia que usted ve, esa cuestión, esto no es tanto en relación al surf, sino al mar. Ahora, yo, claro, como pegué debido al fato que yo, por ejemplo, morando aquí en Brasil, sé que Vargas fue extremadamente importante en los años 40, porque él achó que era inaceitable que el Brasil no tuviese un esporte brasileiro reconocido internacionalmente. Entonces, él es el que transformó a capoeira en un símbolo nacional do Brasil. Fue decisión a partir de una decisión política, ¿no? Entonces, ¿por qué no Perú? ¿No? Siendo que es origen de una actividad muy antigua, de la cual no se tiene conciencia, mas es importante tomar conciencia y recuperar, porque no estamos exagerando cosa ninguna. Estamos mostrando y haciendo una pesquisa muy seria, que me llevó 7 años en diversos museos, tanto de Perú como de California, de Hawái, también aquí en Brasil. Porque aquí en Brasil, por ejemplo, existe una colección extraordinaria, traída por Jule, o grande arqueólogo Jule, alemán, que a inicios del século XX fue tan importante en la historia del Perú, que yo hasta hoy no sé por qué su colección fue doada por él, no al Perú, sino a USP. Entonces, la colección de libros extraordinaria de Jule, por ejemplo, está en la USP, ¿no? Entonces, yo también anduve pesquisando algunos libros, la colección de él aquí. Entonces, 7 años de pesquisa, ¿no? Para mostrar un asunto que no es una cuestión de orgullo nacional, sino recuperar una parte de una historia poco conocida, porque es parte de la justicia histórica de pueblos y civilizaciones, porque en el norte de Perú continúan existiendo descendientes de estas poblaciones que pescaron y después surcaron el mar desde hace 5.000 años, y que son parte de las poblaciones más pobres del Perú, que tienen mucho orgullo y mucha conciencia de que son pescadores en una actividad artesanal, y tienen mucho orgullo de su actividad artesanal, especialmente en los últimos años, porque ellos tienen conciencia de que la pesca artesanal es muy importante para haber transformado la comida peruana hoy en uno de los símbolos de la culinaria mundial. Sin duda alguna, en los últimos años, la culinaria peruana forma parte de los símbolos de la culinaria mundial, y mucho debido al fato de la importancia del mar, de la riqueza del mar. Entonces, ellos tienen mucha conciencia, mas al mismo tiempo son muy pobres. Por ejemplo, mi hijo, cuando llegaba a Huanchaco, él tenía que doar después sus pranchas de surf a los meninos de origen indígena de lá, porque ellos olhaban a ellos. Ellos andaban con sus caballitos de totora, mas consideraban que eso era un sinónimo de pobreza, y olhaban a ellos, obviamente, a ellos, los mozos con sus pranchas de surf. Es decir, son comunidades que formaron parte de los grupos conquistados y dominados, y que hoy forman parte de los grupos económicos sociales pobres del Perú, que tienen mucha conciencia de su historia. Entonces, aquí, por ejemplo, es importante recuperar esta historia por una cuestión de justicia primero, y después porque recuperar podría servir para gerar un fenómeno de turismo ecológico que favoreça principalmente a esas poblaciones que están allí y que mucho antes los surfistas de los años 40 ya surcaban en el mar y que están allí, permanentemente allí, que son parte de estas poblaciones que son descendientes directos de estas dos grandes civilizaciones marítimas de la historia do Perú, americana y mundial, que son los mochicas y los chimús. Mochicas fueron una civilización marítima del século I aproximadamente hasta el século VI. Se supone que un gigantesco niño, un mega niño, destruyó esa civilización. Y posteriormente allí apareció una otra llamada los chimús. Aproximadamente del año 1000 hasta la conquista por los españoles, que construyeron Bouto, los españoles, que construyeron Bouto, a repetir, la ciudad marítima mayor de América indígena, una ciudad que en el século XII aproximadamente tenía 300.000 habitantes y que era gigantesca frente al mar, absolutamente frente al mar. Quien va al Perú puede ficar fascinado si entra al mar y oye esa ciudad, los restos de esa gigantesca ciudad marítima. No, y que no fue única, el Perú tenía muchas ciudades marítimas que hoy precisan ser recuperadas por los arqueólogos. Entonces, es más que los SARF recuperar una historia por una cuestión de justicia histórica y que porque yo pienso puede generar esto, una actividad económica de origen esto, ecológico, marítimo, que pueda permitir mejoría de las condiciones de vida de estas poblaciones.
Para terminar, profesor Enrique, ¿cómo que o senhor vê a questão de a receptividade que esse livro teve no Peru? Quando o senhor apresentou esse livro, quando ele foi aceito, a publicação teve lançamento, né, recentemente. Qual que foi a receptividade no Peru dessa sua visão, dessas colocações?
Sem dúvida alguma, a apresentação foi muito interessante, importante, muito bem recebida. Mas tenho pouca informação, porque praticamente eu tive que voltar ao Brasil. O lançamento oficial do meu livro foi feito dia 12 de abril. Y yo pegué el avión el día 15 de abril. Entonces, esto no tengo una información muy puntual, mas sé que fue muy bien recibida, que está siendo muy comprada. Por ejemplo, ahora, o Perú está organizando el Campeonato Mundial de Surf Longboard, porque existen dos tipos, digamos, de pranchas. Una grande, que es la longboard, y otra pequeña. Por ejemplo, los campeones mundiales de surf brasileiros los últimos años son de pequeña, ¿no? La grande, a longboard, por ejemplo, un peruano llamado Piccolo Clemente fue campeón mundial en los dos últimos años, ¿no? Y justamente debido a ese hecho es que el Perú está organizando un campeonato mundial de longboard en septiembre, lá en Huanchaco, porque gustarían ver la posibilidad de que un hombre de lá de Huanchaco, que es hoy campeón mundial por dos veces, sea campeón mundial por una tercera vez en la ciudad donde él nació. Entonces, en ese campeonato mundial, por ejemplo, esto sé que los organizadores están pensando entregar a todos los inscritos. Se sabe que por ahora los inscritos para participar en ese campeonato serán pelo menos de 45 países diferentes. Se está pensando entregar mi libro a cada uno de los inscritos en ese campeonato mundial. Entonces, sé que 200 de estos libros van a ser entregues a los inscritos en ese campeonato mundial. Isto. Então, isso obviamente que é extremamente interessante, e mais porque este livro forma parte, falei, de um patronato que se organizou muito pelas minhas visitas e pelas minhas pesquisas, dedicado a colaborar com Huanchaco e com as populações de origem indígena de todos esses territórios. E a ideia central neste livro é originar as condições para finalmente criar em um desses territórios originalmente indígenas, un museo dedicado a navegación del antiguo Perú, ¿no? Entonces nos estamos trabajando con esa idea, ¿no? Ver de conseguir estos fondos para ese museo, que sin duda la idea es que ese museo esté en un área esto, interesante en términos ecológicos y marítimos, mas un área poco desenvolvida, porque el museo tendría que ser justamente el eje de todo un conjunto de actividades económicas para generar esto, actividades vinculadas a este museo y a los exportes marítimos que permitan a las poblaciones de allí entrar en un periodo de recuperación económica. Es decir, que sea un polo de desenvolvimiento económico para una área que en términos marítimos es muy bella, pero en términos económicos su población socialmente es muy pobre. Entonces, nosotros, por ejemplo, ya encontramos un área, estamos justamente en tratativas con la prefeitura de ese lugar para obtener 10 hectáreas, o sea, 100.000 metros cuadrados, para construir allí un museo de la navegación del antiguo Perú, que llevaría 4 nombres, ¿no? Llevaría 2 nombres indígenas, Taikanamo, que fue el fundador de los Chimús, que fue un hombre, ¿no? Los mitos hablan de Taikanamo como un hombre que llegó en grandes balsas. Junto a otro personaje mucho más antiguo llamado Nailamp, el primero fue fundador de los Chimús, justamente el territorio donde nos estamos en tratativas, forma parte de los territorios Chimús, que anteriormente fueron los Mochicas, ¿no? Y el fundador de los Mochicas fue también un personaje que llegó pelo mar. No se sabe exactamente de dónde, según los mitos. Esto sería, entonces, por eso, Museo do Antigo Perú, o nombre es cumplido, mas estamos procurando un nombre que faça justicia y que realmente sintetice muy bien el proyecto de este museo. Los dos nombres indígenas, seguidos por Tupac Yupanqui, porque fue el gran Inca, este ya no es un mito, esto ya es historia. Existen registros que muestran que en 1465 Inca Tupac Yupanqui organizó una expedición que llegó hasta Polinesia, llevando 200 balsas y aproximadamente 5.000 hombres. Nos tenemos registros, mi libro, por ejemplo, muestra allí todos sus cronistas españoles que fascinados hablaron de esta gran expedición que muestra que do antiguo Perú se navegó Pacífico mucho antes que los europeos. Por eso el museo lleva también el nombre de Tupac Yupanqui. Y después lleva el nombre de Isabel Barreto, porque justamente Isabel Barreto fue una mujer, y una mujer absolutamente extraordinaria, porque en 1596 ella, muy rica, organizó una expedición, lembrando que alguna vez anteriormente los incas ya tenían navegado Pacífico. Ella, una hija de españoles y peruanos nacida en Perú, en 1560 aproximadamente, en 1580 aproximadamente, en 1597 convence al vicerrey de Perú a organizar una expedición marítima con 20 navíos para popular las islas de Polinesia. Esa fue Isabel Barreto de Castro. Y ella fue una comandante de una expedición marítima que, por ejemplo, descubrió finalmente que a Guinea y que a Australia no son parte de un continente, sino que tienen una separación allí que se llama o Paso de Torres, porque justamente un portugués que era su piloto de Isabel mostró en la historia mundial en 1598 aproximadamente que Nueva Guinea y Australia no eran no estaban juntos, sino que estaban separados por un estrecho. Esta gran expedición fue comandada por una mujer. En el ciclo de las grandes expediciones marítimas mundiales, no existe en la historia el hecho de que una mujer tenga sido almirante de una gran expedición marítima que llegó hasta las Islas Salomón, justamente a capital de las Islas Salomón. Hasta hoy llevan el nombre de ella, Porto Isabel, Isabel Barreto de Castro. Entonces, el cuarto nombre es Isabel Barreto, no apenas porque tenía sido un personaje histórico muy importante, sino, además, que era mujer, mostrando cuán importantes también fueron las mujeres en algunos momentos de la historia. Y finalmente, Heyerdahl, para lembrar a Thor Heyerdahl, o noruegués, que en 1946 organizó una expedición llamada Akontiki, ¿no? Que Akontiki fue una balsa construida en 1946 por un noruegués. Es considerada en la historia del siglo XX tal vez la expedición más peligrosa organizada en el siglo XX antes de ir a la Lua, porque cuando Thor Heyerdahl habló que en una balsa diseñada tomando como modelo las balsas prehispánicas que existían en diseños feitos por españoles, todos los navegantes del mundo acharon que era una locura. Cuando otro noruegués en 1911, por ejemplo, llegó al Polo Sur, fue una grande hazaña, una de las mayores de la historia del siglo XX, mas se tenía idea del Polo Sur. Os geógrafos tinham ideia de como era o Polo Sul. Entanto que navegar no Pacífico em uma balsa, não existia a menor ideia como seria possível essa navegação. Então, Eldor Heyerdahl, convencido de que era absolutamente possível, construiu uma balsa em 1946 chamada Kon-Tiki, hoje um gigantesco museu dedicado à navegação em Noruega, país dos vikingos, justamente o Museu Kon-Tiki, e é para celebrar um instrumento de navegação não vikingo, sino indígena do Peru, a balsa Kon-Tiki, em 1946, então ele com cinco mais navegou o Pacífico chegando até a Polinésia, comprovando a partir de ali, porque a partir dali já 20 grandes balsas saíram do Peru, saíram do Equador e saíram de Arica, navegando algumas até a Austrália e outras até o Japão, mostrando a enorme capacidade naval destas balsas de origem indígena. Então, o último nome deste museu é Heyerdahl, para lembrar que Dor Heyerdahl, o norueguês, não? Isto foi quem recuperou para a história mundial este capítulo da navegação pouco conhecido, que é a importância da navegação marítima feita a partir do Peru, em grandes balsas que existiram e sobre a qual a história tinha pouca memória até a hazaña de Dor Heyerdahl. Hoje, sem dúvida alguma, é um capítulo importante da navegação mundial atual.
Quem quiser ter acesso ao livro, professor Amaio, o senhor pode deixar algum contato ou seu e-mail. Quem está ouvindo essa conversa e quiser conhecer o Mariolas, Rito e Deporte...
Bom, é o primeiro caminho seria entrar em contato diretamente com vocês, por favor, porque como eu vou viajar pronto ao Peru e à Califórnia, não? É um contato com vocês e, obviamente, por favor, vocês me entrem em contato comigo, que vocês têm os meios de me contactar. Mas, em segundo lugar, estou procurando um editor em português, porque, obviamente, este livro, devido ao fato que aqui no Brasil as atividades vinculadas ao SARF crescentemente são muito, muito importantes, eu gostaria, na verdade, ver a possibilidade de publicar este livro aqui no Brasil, fazendo a tradução, obviamente, ao português aqui no Brasil. Então, claro, com uma edição em português, não? Seria, obviamente, de fácil acesso. Então, estou, obviamente, aberto a qualquer possibilidade e seria extraordinário publicar aqui no Brasil e publicar aqui vinculado à minha universidade, à Universidade Estadual Paulista, UNESP, devido ao fato que eu continuo como professor voluntário da UNESP depois de ter me aposentado, depois de trabalhar quase 30 anos na UNESP. Fico muito feliz desse fato e tomara que exista a possibilidade de poder editar este livro em português aqui no Brasil.
Perfeito. Então, professor Henrique Amaio, uma verdadeira aula, né? Queria agradecer muito pela sua aula, pela sua pesquisa. E quem quiser entrar em contato com a gente, é só deixar nosso e-mail, que é o unesp.imprensa@reitoria.unesp.br, para que quem quiser saber mais sobre o livro e sobre a pesquisa e sobre a possibilidade de tradução e publicação no Brasil dessa importante obra. Mariolas, Rito e Deporte. Professor, muito obrigado de coração pela sua visita, uma honra recebê-lo aqui e pela sua pesquisa. Parabéns.
Muitíssimo obrigado também.